que eu tinha na altura muito jeito, modéstia à parte, para eu era guarda-redes na altura, para defender futsal, nomeadamente nessa altura era moda haver os torneios de verão, havia torneios aqui em todo lado, em Lamas, ou Leiros, em Seixas-Zelo, nos Carvalhos, nós tínhamos sempre uma equipa em Argoncilho, uma equipa de jogadores de futebol, mas em que eu normalmente no verão era sempre o guarda-redes, a gente juntava-se durante 6 ou 7 anos, tivemos sempre essa equipa de amigos junta, em que participávamos muitos torneios de verão de futsal, e nomeadamente ganhávamos a maior parte deles, na altura era conhecida as Catas Adérito, e começou por aí, não é? E de fruto dessa amizade com o que acabei por fazer também com alguns jogadores de futsal e outros que entretanto começaram a vir de futsal a participar na nossa equipa nos últimos anos, como eu parei futebol, havia essa ligação de amizade com alguns deles e eles arrastaram para o futsal e comecei na altura a jogar lá na primeira divisão, na altura existia a Universidade de Lusíada, e foi por aí.
Falamos então agora um pouquinho sobre essa passagem pelo futsal. O futsal foi sempre jogado a mais alto nível, e de repente do futebol em que nunca perdeu a ligação ao futebol, mas já lá vamos, porque ocupou sempre cargos relacionados com o futebol, mas de repente ganhou um lugar e um nome e uma posição no futsal. Falamos agora um pouquinho sobre este percurso no futsal, por clubes é que passou, e quais os momentos que mais o marcaram, qual é que foram os jogos que mais o marcaram e os jogadores que mais o marcaram nesse percurso ao mais alto nível no futsal?
No meu primeiro ano eu ainda apanhei as duas modalidades, na altura que era o futebol de 5 existia e o futsal na altura, que tinha federações diferentes, foi no ano seguinte que se juntaram e ainda acabei por estar as duas modalidades, nomeadamente lembro-me de jogar ainda na altura no futebol de 5 pelo Coimbrões, onde até fomos vice-campeões nacionais, e no ano seguinte acabou por dar-se a fusão da modalidade. E nessa altura houve uma mudança, pronto, radical quase da equipa. Na altura treinada por Mr. Joaquim Augusto, onde fomos 6, penso eu, na altura para Boa Vista, e eu fiz essa transição junto com as 6 ou 7 atletas, não é? Nós passámos do Coimbrões para o Boa Vista, onde jogámos também na primeira divisão nacional, na altura, em que havia um adversário muito forte na altura, que era o Miramar, que era composto de atletas profissionais, e nomeadamente muitos brasileiros, e nós éramos amadores, mas dentro das nossas limitações conseguimos um leque de jogadores muito fortes, e éramos das poucas equipas que aqui no norte do país conseguimos fazer frente, mas na altura o campeonato, na primeira fase, era separado norte e sul, só na fase final é que juntavam as 6 equipas norte e do sul. Depois, na fase final, lembro que na altura nós enfrentámos o Sporting, na altura era o Correio da Manhã, que também é muito forte, o Atlético, e nós acabámos de ser vice-campeões nacionais durante 2 anos, mas lá está, era uma...
Quem era o crónico campeão nacional nessas duas épocas?
Não, nomeadamente, naquela altura, era o Miramar no futsal, que depois passou a ser também ou melhor, era no futebol, sim, depois começou a ser no futsal, quando houve essa fusão das duas modalidades, e nos últimos, dos equipas muito fortes, que era o Correio da Manhã e o Sporting, e para quem gosta de futsal sabe, nomes que eu estou a falar, na altura onde jogavam no Nelito, o Naná, o Zezito, esses que ainda agora estão ligados à modalidade como treinadores, o Xana, fui adversário desses atletas, mas em Lisboa essas duas equipas eram muito fortes, e aqui no Norte existiam essas duas equipas, que era na altura o Coimbrões e o Miramar, e depois mais tarde o Boa Vista, que também me deram forças, e foi por aí que começou a minha ligação. Depois, entretanto, passei para a Nova Semente, porque pronto, tinha na altura um guarda-redes também à minha frente, havia os dois guarda-redes da seleção, que era o Carlos França, na altura no Miramar, e o outro, por norma, muitas vezes chamado, era o Paulo Marques, que era o meu adversário da baliza nesses 2 anos, que era no Coimbrões e no Boa Vista, e depois embora eu ir jogando, porque a equipa como era forte, tínhamos muitos jogos, e havia espaço para jogarmos os dois, na realidade também queria jogar mais, e estava em idade com 20 anos também, ou 21, de jogar, e optei por ir para a Nova Semente, onde tive 3 anos também na 2ª Divisão Nacional. Uma delas ficamos a um ponto de subir à primeira, na altura também constituímos uma equipa muito forte, né, com nomes na altura sonantes aqui da futsal, com Jorge Boreto, né, com o Claudinei, o Gonzaga, o Manel Zé, pronto, uma geração que apanhámos ali forte, foi pena não termos subido, e desenvolveu-se depois sempre por aí. Depois penso que de seguida, salvo erro, fui jogar para o Lamas Futsal, penso que foi aí, e acabei de voltar ao Miramar na altura, já o Miramar tinha descido à 2ª Divisão, já foi nos anos de crise, em que o José Manuel Leite se tinha afastado da modalidade, tinha descido à 2ª Divisão, e nós em dezembro também fomos 4 ou 5 jogadores tentar reforçar o Miramar para não descer, Eu lembro que ainda apanhei também outros nomes. Na altura ainda joguei lá, ainda me cruzei com o Ricardinho, com o Cardinal. Na altura fui, penso que fui eu, Pilarinho, Joel, já não me recordo, Carlos Mendes, pronto, malta de nome, que acabamos de fazer também uma equipa muito forte, mas já fomos muito tarde e o Fosse era grande, já não conseguimos evitar a descida da divisão, mesmo assim com esses nomes todos, não?
O que é certo é que foram muitos anos de ligação ao futsal. Há algum jogo que eu tenha marcado em especial, ou algum momento no futsal que eu tenha marcado em especial, seja pela positiva, seja pela negativa? Estamos a falar que competiu ao mais alto nível e jogou ao lado dos maiores e dos melhores nomes do futsal português, e ainda no antigo futebol de 5.
No fundo aquilo era uma modalidade nova que estava-se a implementar. Lembro que nos dois últimos anos, salvo erro, ainda joguei na primeira divisão, aliás foi quando começou a passar na Sport TV, que apareceu a Sport TV e os jogos começaram a ser transmitidos, e é evidente que tivemos aí um boom grande na modalidade, e as pessoas começaram a ver com atenção. Eu lembro de jogos que nós tivemos lá fantásticos, ainda hoje em dia ainda tenho os jogos gravados, embora aí cassete VHS, e alguns conseguimos já passar até para dividir uns com os outros. Jogos fantásticos, com o Miramar, com o Sporting, mas pronto, são recordações que agora já ficaram para trás. Entretanto, o futsal foi sempre crescendo, foi-se desenvolvendo, e hoje em dia é uma modalidade a seguir ao futebol, é a segunda maior da modalidade amadora, e ainda bem, não é?
Porquê é que ligou-se ao futsal, não se ligou ao futsal de uma forma mais direta? Nós já vamos falar bastante da sua ligação ao dirigismo. Aliás, enquanto jogador de futsal, mantinha uma ligação muito forte e muito direta ao futebol. Mas porquê é que acha que o futsal era mais esta questão? Porquê é que acha que o futsal não tem a dimensão, principalmente cá no Norte, conversávamos até um pouco em off, que não tem, por exemplo, no Sul e noutros países que têm esta modalidade mais desenvolvida? O que é que acha que falta ao futsal, uma modalidade que foi tão querida para si e onde competiu ao mais alto nível, onde era um dos melhores e onde foi e ainda é uma das referências do futsal português? O que é que acha que falta, qual é o clique que falta ao futsal português para se tornar ainda mais forte e ser ainda mais uma referência e ser visto se calhar por outras entidades no nosso país e, né, principalmente na região norte, ser encarado com outros olhos?
Acho que acima de tudo estruturas e dirigentes capazes, não é? O problema do futsal é mesmo esse. Os clubes não têm estrutura, não têm casa, não têm pavilhões onde praticar desporto. Depois os alugueiros tornam-se incomportáveis para os clubes. Depois ali uns anos cresceu muito, os clubes começaram a entrar em loucuras, a pagar jogadores, começou-se a ganhar em alguns clubes mais no futsal do que na altura no futebol. Agora voltou à normalidade, mas anos atrás começou-se a embredar por esse caminho, e depois os clubes não estavam preparados e não havia estruturas e não têm dirigentes capazes, muitos deles, e condições para aguentar uma sustentabilidade. Tivemos muitos clubes, nomeadamente aqui no concelho, que apareceram 4, 5 anos e terminaram, porque não havia um projeto, não havia bases para suportar não havia alicerces para suportar a casa. E penso que essencialmente é isso, não é? É pena porque... E depois tínhamos aqui outro problema em Porto e Aveiro, era o excesso de clubes, sendo duas das maiores associações do país, também havia muitos clubes, e é evidente que depois não dá para todos, não é? E é um bocadinho isso. Agora o futsal caiu nos últimos anos em termos de número de clubes, tem desaparecido muitos. A reestruturação com os campeonatos, com o fecho da terceira divisão, havendo só a primeira e a segunda divisão, fez uma seleção maior. Mas mesmo assim, na segunda divisão ainda aparece equipas sem condições para lá estar. Agora é um trajeto que vai demorar os seus anos a percorrer, não é? E é bom que apareçam, nomeadamente sempre clubes novos e com condições, mas para isso também é preciso pavilhões, e nomeadamente aqui no Porto de Aveiro é uma falta que se nota.
Vamos então agora falar de algo que também lhe é muito querido, que é o futebol. Como já disse, começou a sua carreira não no futsal, foi no futebol de 11. O que é certo é que nós já falamos bastante sobre a sua carreira enquanto jogador de futsal, mas durante este tempo todo acumulava funções no futebol de 11. Vamos falar então, se calhar, um pouquinho cronologicamente, pelas várias passagens que foi tendo pelo futebol de 11 e no futsal também, que foi dando alguma, desculpando o termo, alguma mãozinha, porque o dirigismo é algo que lhe está sangue, é algo que gosta. E a primeira questão é mesmo isto: o que é que o apaixona nesta questão do dirigismo, da questão mais técnica, da coordenação? O que é que lhe faz, o que é que motiva para estar ligado a esta área de uma forma tão direta e tão afincada desde tão tenra idade?
Isso é difícil explicar, mas lá está, foi a área que eu gostava, foi para ali que eu escolhi, que embardei. Tive a felicidade de conseguir conjugar sempre o futebol durante o dia, embora profissionalmente não era profissional de futebol durante o dia. Era daí que eu tinha o meu salário, ao longo dos clubes que tenho estado até hoje. E à noite tinha espaço e vontade para jogar ainda futsal, e dentro do semi-amadorismo, ou semi-profissionalismo, conseguia, com esforço, dar resposta às duas situações. Agora, pronto, o futebol sempre foi, no fundo, o meu sustento, né? E desde os 18 anos que foi sempre a minha fonte principal de rendimento, ou uma das fontes de rendimento, e eu tive que me dedicar, obviamente, a isso, e também colher frutos do trabalho que fui fazendo ao longo nos clubes por onde fui passando, não é? Felizmente já passei por alguns, nunca fechei as portas em nenhum, e já passei por alguns, já tenho boas recordações, e hei de continuar a passar por outros, não é?
Vamos falar então um pouquinho sobre cada um. Não conseguiremos certamente falar todas as experiências, todos os momentos que passou em cada um deles, mas podemos certamente fazer uma referência aos momentos em que passou e alguns momentos que o marcaram em cada um deles. Vamos começar exatamente pela Associação Desportiva de Grijó, em que foi secretário-geral de direção em 96-97 e 97-98, aqui muito jovem ainda, numa altura em que estava inclusive a subir a sénior, havia ali um misto de emoções entre ser jogador e ser dirigente. Como é que encarou este desafio quando foi convidado para ser secretário-geral de direção? Qual é que era o momento do clube do Grijó e qual é que foi a marca, o contributo que o Paulo Lima deixou neste seu primeiro mandato, digamos assim, enquanto dirigente desportivo e logo como secretário-geral de um clube que lhe era tão especial como era o Grijó?
Na altura, lá está, não deu para deixar muitas marcas, porque também estive lá 2 anos e, entretanto, fui convidado para ir para o Sport de Espinho e para ganhar dinheiro, não é? E tive que optar por outra solução. Mas na altura, pronto, o Grijó era um clube também aqui na nossa zona, com referências. Na altura havia um presidente que era o Sr. Fernando Arroz, que era um nome forte, fizeram uma direção junto com o Sr. Rui Cardoso, e outros elementos fortes da Grijó convidaram-me e eu decidi aceitar. Depois tivemos, curiosamente, eu com 18 ou 19 anos era o secretário-geral de direção, mas acabei por ter que assumir a presidência durante os 3 ou 4 meses do clube com essa tenra idade, porque um dos presidentes demitiu-se, ou melhor, o presidente na altura por motivos de saúde abandonou, o vice-presidente não quis assumir e demitiu-se, e competiu-me a mim, não é, assegurar a continuidade da clube durante os 3 ou 4 meses, provisoriamente, junto com o tesoureiro, na altura, a sua volta. Mas pronto, foram 10 anos de uma experiência boa, foram 10 anos engraçados. E depois, lá está, fruto desses contactos, acabei por ser convidado para o Sporting de Espinho, na altura, para o Sr. Luís Sabino, para integrar, para ficar lá no departamento de futebol juvenil.
Vamos falar então dessa passagem para o Sporting Clube de Espinho. Estamos a falar no Sporting Clube de Espinho nas épocas de 98-99 até 2001-2002, o Sporting Clube de Espinho numa altura em que ainda estava a competir nos escalões nacionais de futebol. Como é que surge então, qual é que foi a verdadeira função que estava a ocupar nessa altura no Sporting Clube de Espinho, e de que forma é que recebeu quando foi convidado para assumir essa função? O que é que sentiu?
Fiquei satisfeito, porque era um objetivo meu trabalhar no futebol e na altura ser profissional, e na altura com 18 anos, nós estamos a falar há mais de 20 anos atrás, o salário que na altura já me ofereceram dava perfeitamente para as minhas necessidades. Já era um bom salário, que na altura no futebol ganhava-se muito dinheiro. Pronto, e fiquei na altura a coordenar lá o departamento de futebol juvenil, e a secretário técnico do lado do clube. Depois, nos 4 anos, nos últimos 2 anos, já trabalhava com o futebol também profissional na altura. E pronto, foi uma experiência boa. O Espinho era um clube de primeira divisão. Já não posso precisar de todos os nomes dos treinadores com quem trabalhei, mas lembro-me que ainda apanhei na altura o, por exemplo, Carlos Carvalhal, que foi lá que começou, o Carlos Garcia, e outros nomes que agora, pronto, foi eu não sei se até estou a dizer as neiras, mas penso que o Filó, se não foi como treinador, ainda foi como jogador, que também apanhei. Pronto, alguns nomes que agora, entretanto, depois foram aparecendo aí no futebol. E eu tive essa felicidade e trabalhando também com eles e adquirindo conhecimentos, experiências e
O que é que o Paulo Lima mudou quando chegou ao Sporting de Espinho? Qual é que foi o marco que deixou enquanto secretário técnico e coordenador do Departamento de Futebol Juvenil do Sporting de Espinho? E que jogadores é que descobriu? Ou seja, consegue-nos dizer alguns jogadores que o marcaram? Não propriamente por terem dado jogadores, esta é a expressão, mas se por algum percurso, às vezes mais importante dar jogadores é darem homens. Não é?
Sim, mas na altura o Espinho lá está, também foi uma coisa que me disseram, era se calhar as equipas mais fortes aqui de futebol juvenil de Aveiro. Havia aqui no norte do distrito, havia Feirense e Espinho, mas Espinho combatia-se perfeitamente. Espinho na altura tinha as equipas todas os nacionais de iniciados, juvenis, júniors, tinha equipas juvenis, eu lembro-me dos 4 anos que estive lá, penso que salvo erro, fomos 3 anos à segunda fase juvenis e 2 anos à fase final também de júniors, à segunda fase júniors, eram equipas muito fortes, consistentes. O Espinho era uma referência e era fácil captar talentos naquela altura para o Sporting de Espinho. Não tinha nada a ver com a realidade de hoje, é um clube de primeira divisão nos Cheinas, camadas jovens dos nacionais, não havia condições, mas havia uma estrutura que trabalhava bem por trás e reflexo disso aos resultados que todos tinham, né? E apanhei muitos jogadores, né? São tantos jogadores que passam, centenas de jogadores que passaram por mim ao Santos, acho que esqueço-me de alguns nomes, mas alguns, penso que ainda joga agora o Filipe, por exemplo, que está, não sei se agora no Estoril ou no Moreirense, depois acabou por jogar lá fora, e tenho muitos que nomeadamente ainda jogam hoje em dia, que até vão alguns comigo, como o Fernando, o Fernando Santos, por exemplo, central agora de Fiães, foi meu juvenil e júnior. Põe na altura a geração, que era uma geração forte de Espinho, que era os Chaves, o Zé Miguel, o guarda-redes que agora está nos cenas do Lourosa, treinar guarda-redes, o Ricardo Correia, que ainda está nos Moris, o Bruno Cardoso, o Kaká, que está agora a coordenar o Passos Brandão. Foram muitos nomes, agora assim de repente não me lembro todos, mas lá está, foi tudo nomes de
o que é certo.
Jogadores que passaram por mim nas camadas jovens, que eu vi a crescer como miúdos e agora vejo a crescer também como homens, já são adultos, mas lembro perfeitamente deles como meninos, porque na altura já tinha que lidar com eles e desses contactos todos, hoje em dia ainda mantenho a relação muito próxima com muitos desses, felizmente, né?
O que é certo é que deste bom trabalho que desenvolveu tanto no Grijó como no Espinho, surge então o convite para ir para o Boa Vista, onde está 8 anos, uma ligação duradoura, não é? No Boa Vista, estamos a falar desde 2002-2003 até 2009-2010, surge no Boa Vista numa altura em que o Boa Vista, na sequência do Boa Vista pós-campeão nacional, nas competições europeias, digamos que, embora o Sporting de Espinho fosse já uma equipa de renome no campeonato nacional de futebol, digamos que é uma subida de divisão. O que é que sentiu quando foi convidado para integrar esta função de secretário técnico, coordenador do Departamento de Futebol e Formação do Boa Vista Futebol Clube? O que é que sentiu quando foi chamado a esta subida de divisão, com todo o respeito que o Sporting Clube de Espinho nos merece, mas estamos a falar numa altura em que o Boa Vista exatamente se ombreava com os três grandes do futebol português em Portugal.
Sim, e o Boa Vista era e ainda considera um dos 4 grandes aqui de Portugal. Neste momento está numa fase difícil, mas eu apanhei o Boa Vista, na altura o Boa Vistão, não é? Boa Vista da Liga dos Campeões, Boa Vista campeão nacional, foi no ano que eu fui para lá, com as equipas todas nas camadas jovens também nos nacionais, e internacionais nas suas camadas jovens, em que o Futebol Clube Porto na altura não era nada superior a nós, pelo contrário, na escola de referência era o Boa Vista, não era, na altura não existiam, não é? Os centros de estágio começaram a aparecer, nós não tivemos essa felicidade, os outros cresceram mais rápido que nós, mas mesmo assim nós lá no pelado de pasteleira e de custóias e gatões conseguíamos ombrear com esses grandes clubes, fruto do trabalho que tínhamos internamente, as pessoas que eram apaixonadas pelo Boa Vista, tínhamos treinadores com muita competência, tínhamos o departamento de scouting composto na altura pelo professor António Ferreira e eu e o Soneca Matos, que funcionava muito bem. O Soneca Matos hoje em dia ainda está no scouting do Futebol Clube Porto, e nós os três conseguíamos ter uma base sustentada de atletas com qualidade. E depois tínhamos muitos jovens treinadores que hoje em dia são nomes na praça, e ao longo desses 8 anos que eu estive lá na formação de Boa Vista, posso dizer que tive o privilégio de escolher e tê-los a trabalhar comigo, e se ser alguns, vocês certamente sabem quem são, e posso dizer que na altura tínhamos um treinador nos Júniors que era uma referência, que entretanto faleceu, que era o Queiró. Ainda me lembro, fomos campeões de Júniors, ainda com o falecido Queiró. Depois passaram muitos nomes, desde o Mister Moinhos, tinham passado no Benfica e no Boa Vista. O seu adjunto era o João Carlos, que hoje em dia é o que está na Seleção Nacional, adjunto do professor Fernando Santos. Também esteve connosco 3 ou 4 anos. João Aroso, que hoje em dia é o treinador da Seleção Nacional de sub-15 ou sub-16. Na altura era meu treinador, entraste do Boa Vista nas escolinhas, passou das escolinhas de Boa Vista para mais tarde para o Sporting. E muito assim, depois tivemos lá muito Rui Tomé, que há pouco tempo teve no Sporting, no Braga, nos Júniors, e agora está na Austrália. O Daniel Barreira, que é professor na Faculdade de Desporto, hoje em dia, lá um catedrático de futebol. Depois, mais tarde, veio o professor André Seabra, que hoje em dia também é o que dá na Faculdade de Desporto.